Solo me queda conocer al hijo de la hermana Rosa. A mi hijo. Siempre soñé tener un hijo. Tú lo sabes.
Cuando me fui de Barcelona iba embarazada de ti.
¿Qué? ¿Quiere decir que tú también lo tuviste?
Un niño precioso.
Quiero verle. ¿Lo has traído contigo?
Está en Madrid, pero no puedes verle.
Aunque sea de lejos, Manuela, te prometo que él ni siquiera...
Esteban é um jovem de 17 anos que está escrevendo uma história chamada Tudo Sobre Minha Mãe. No dia do seu aniversário, sua mãe ia lhe contar tudo sobre o seu pai, um desconhecido para o menino. Mas um acidente ocorre antes que qualquer tipo de revelação sequer aconteça, fazendo com que a mãe de Esteban saia à procura do pai do seu filho. Oi, eu sou Bárbara Cavalier do canal Falando Coisas e fique agora com o terceiro episódio da série Grandes Filmes.
Começa agora, Clacast.
Sim, cinéfilos e cinéfilas, estamos começando mais um Claquete aqui no canal Claquete para falar de tudo que envolve o universo dos filmes e séries de TV. Este episódio é mais um da nossa série Grandes Filmes e falaremos nada mais, nada menos sobre um filme do grande diretor Pedro Almodóvar. Se tem Pedro no nome, né? Com certeza é boa coisa. Eu não poderia deixar passar a brincadeira, né? No episódio de hoje, falaremos sobre Tudo Sobre Minha Mãe, um filme muito importante para a carreira do diretor e para o cinema. Meu nome é Pedro Amaro, roteirista e editor-chefe do site, e para fazer essa discussão eu estou com ele, que é lá do site Cinemação, um dos podcasts mais antigos em atividade no Brasil, um cara que sempre está ajudando a gente, Rafael Arinelli. Rafa, você já vai chegar respondendo uma simples pergunta. Defina Almodóvar em uma palavra.
Fala, Pedrão. Obrigado pelo convite. E a palavra que eu tenho para o Almodóvar é instigante.
Bacana. Se eu fosse definir, seria necessário. E pela primeira vez aqui conosco, lá do podcast Sessão das 11, Lucas Noronha. Lucas, seja muito bem-vindo aqui. Sinta-se em casa. A casa tá um pouquinho bagunçada, mas é aquilo, né? Não repara, não.
Então, eu acho que eu definiria ele como intenso, assim. Todos os filmes são muito intensos, assim. Eu acho que isso define bem.
É uma boa forma da gente definir o diretor também. E no podcast, provavelmente, nós passearemos por essas palavras que nós falamos. Lembrando da importância de você dar um review pra gente no iTunes ou seu outro agregador de podcast. Nós estamos no Spotify, Google Podcast e vários outros. Se inscreva no nosso canal no YouTube, porque lá nós temos vídeos que analisam técnicas de cinema. Com certeza tem um vídeo de algum filme ou alguma técnica que você vai gostar. Por último, mas não menos importante, nós temos um grupo no Facebook onde nós fazemos discussões, trocamos filmes e perguntas sobre temas de podcast. É bem bacana. Todos os links vão estar na postagem do site. E para você que não aguenta só assistir e precisa discutir, o nosso podcast começa agora! Bem, antes da gente falar do filme, como já virou tradição, vamos entender um pouquinho quem é Pedro Almodóvar. Apesar dele ser muito respeitado mundialmente, eu ainda acho que é um diretor de nicho, por exatamente não ser americano, não estar em Hollywood, não estar fazendo grandes blockbusters, apesar de ele ter muito respeito. Então, vamos tentar entender um pouquinho quem é essa pessoa. Rafael, você já me disse que é um dos seus diretores favoritos, né? Ou pessoa que você admira bastante. Quais são as características que você percebe no diretor ou os interesses dele?
Cara, sabe que eu acho que ele tem uma característica muito própria que é muito difícil a gente encontrar, né, nos diretores em geral, que é você bater o olho em um filme e reconhecer que é daquele diretor, sabe? Quando o cara tem o DNA muito forte, né, nas suas obras. E esse lance dele ser um cara muito visceral em tudo que ele faz, né, muito intenso, né, até como o Lucas já falou aqui pra gente... eu até estava pensando numa outra palavra para ele que seria sedutor, porque eu acho ele um cara extremamente sedutor no que ele faz, no sentido de sempre deixar a gente com aquela pulga atrás da orelha, querendo ver mais, sabe? Ele te seduz a querer sempre estar assistindo alguma coisa nova. Então, eu acho ele um diretor muito completo no seu sentido técnico, né? Um cara que escreve muito bem, que sabe montar muito bem, filmar muito bem. Tem um conhecimento técnico, né, muito abrangente, mas o que eu gosto muito do Almodóvar é principalmente o que a gente chama de subtexto, né, que seria aquilo que ele não quer dizer com a sua câmera, né, o que fica dentro ali, aquela camada a mais, assim. Então, só um exemplo é que o Pedro ele teve uma educação católica, né, e ele rejeitou essa educação desde muito cedo. Então, e hoje em dia a gente vê traços, né, de uma crítica religiosa ali e tal que ele faz, e a gente vê isso em vários filmes dele. Por exemplo, nos Maus Hábitos, né, de 83, a gente vê isso. Em Má Educação, de 2004, a gente também vê. E ele gosta muito de puxar esse lance da hipocrisia, do caráter abusivo, né, que a gente enxerga na igreja e tudo mais. E tudo isso foi feito sempre de uma forma muito sutil, provocativa e aí eu diria também instigante e sedutora.
Sim, eu concordo com você, Rafael, e eu acredito por ele ser um diretor que entende muito bem as próprias características, os interesses, ele gera muitos fãs, né? Por exemplo, como a Sofia Coppola faz, o Woody Allen faz, né? A Sofia Coppola filma muito bem a solidão e o Woody Allen filma muito bem aquela loucura de um homem, né? De uma pessoa neurótica e afins. E o Almodóvar, para mim, não que ele seja só isso, mas ele tem um encanto pelo feminino que eu fico pensando, eu jamais imaginaria um homem ter tanta sensibilidade, dependente que ele seja gay ou não, sabe? Acho que isso, né, não automaticamente que você é gay, né, você não vai entender o feminino, não é assim. Então, eu acho que isso que me impressiona nas características de você tentar trazer um olhar, refletir, pensar a mulher do ponto de vista masculino, que é um homem fazendo, mas de uma maneira muito, muito sensível. Lucas, você acha que eu falei besteira? Fica à vontade, tá? Pode tacar pedra e você concorda, discorda, enfim, acrescente o que você quiser.
Concordo bastante, e vou dizer que eu tipo, sou novo, assim, explorando, assim, de fato, os filmes do Almodóvar, né? Então eu fiz essa maratona muito legal de 7 filmes dele seguidos, mas, sei lá, tipo, logo de cara eu percebo que ele é um diretor, assim, realmente com um visual muito marcante, né? Então ele tipo, é muito intenso nesse sentido visual e também denso e intimista. E também sensual, sabe? Então ele usa muito bem as cores, né? Ele tem toda uma assinatura muito, 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 muito marcante, né? O que mais define ele pra mim é realmente esse conteúdo denso, sabe? E intenso no sentido de realmente ser tanto, enfim, coisas trágicas quanto a parte visual marcante, cores saturadas, né? As coisas assim, atuações quase que te atrai às vezes. Eu acho isso bem interessante dos filmes assim do Almodóvar. E sim, concordo que ele tem um olhar muito bom, sim, dessa questão feminina. E eu acho que realmente é bem legal ver um homem ter essa visão, sabe? Eu acho bem legal.
Uma receitinha de bolo, né, aqui para você produzir o seu próprio filme do Almodóvar na sua casa é: faça um filme com um roteiro provocativo, com uma temática feminina. Ele precisa ter a Penélope Cruz, inevitavelmente, ela tem que estar. E tem uma questão estética também, que daí é uma coisa também muito sensível dele, que é a questão das cores, né? É, existe uma influência dele numa estética que se chama kitsch, que é uma estética, é tida como a estética do feio, né? Então, o Almodóvar, ele gosta muito de brincar com cores, principalmente o vermelho, né? Ele usa muito do vermelho nos seus filmes, que é uma cor que simboliza a sensualidade e tudo mais, mas tem a ver também com amor, com raiva também, né? É uma cor muito presente. Agora,
é uma cor mais plural, né, Rafael? O sentido mais plural. É. Se a gente for pensar, o Scorsese já não é tanto. Em via de regra, o Scorsese simboliza perigo, submundo, né? Não é uma coisa tão positiva assim.
Exato, exato. E essa influência que ele tem, né, da estética kitsch, que é essa estética do feio, é uma mistura, na verdade, né, de cores ali e tal, e que para tentar expressar justamente esse caos, assim. Então, a ideia dessa estética, ela nasceu lá na época da Revolução Industrial e tudo mais, tem, né, vários estudos de arte, estética, que passam por isso, e ela tem uma coisa meio de ser pejorativa, sabe? Ela passa pelo mau gosto e tal. E o Almodóvar, ele vai beber um pouco dessa estética para trazer sempre essa brincadeirinha nos filmes dele. Então acrescenta isso na sua receitinha de bolo aí, que é essa coisa, sabe, colorida, que tenha um tom um pouquinho mais voltado pro vermelho, com a Penélope Cruz. E se você tiver verba, traz o Antônio Bandeiras, meu amigo.
É muito isso, é muito isso. E também tem outra coisa muito marcante nos filmes dele, que é a abordagem das travestis. Eu acho que isso é muito importante, essa visibilidade que ele traz, sabe? A maneira humana que aborda essas personagens. Eu acho muito legal, sabe? Mesmo.
Em via de regra, são personagens extremamente interessantes, seja por um lado complexas, seja pro lado cômico, né? Até de uma forma trágica, como. Não é. Como em outros filmes, né? A gente vê que carrega talvez uma melancolia forte ali, né? É, mas eu indicaria que a gente não pode deixar de falar que o Almodóvar é um diretor extremamente pessoal. O Rafael já colocou, né, no começo, que ele tem a questão da criação católica. Então, alguns filmes dele passeiam por isso, subliminarmente, vão questionar a religião. Então, a gente tem que entender que é um diretor extremamente pessoal na forma de lidar com os filmes. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um olhar, a meu ver, para a história do cinema. A gente vai falar com mais propriedade, né, do como tudo sobre a minha mãe, que tem uma relação com a malvada. Mas se a gente for pensar em outros filmes, eles também dialogam. Por exemplo, Dor e Glória tem uma relação como o 8,5 do Fellini, né, de você tentar trazer a tragédia ou reflexões para um grande artista, né? Para um artista, de uma forma geral. E a Pele que Habito dele, cara, facilmente seria um filme, guardadas as devidas proporções, da Universal, né? É um filme sobre um médico louco. Então, tem essas questões que passeiam pelo filme. Ele não é somente um diretor, é um diretor autoral, mas é um diretor que entende perfeitamente a história do cinema e que traz isso para os seus filmes.
Tem um filme que, inclusive, é uma fonte pro filme do A Pele que Habito, que acho que é os Olhos Sem Rosto, se não me engano. Até vou conferir aqui, mas acho que esse é o nome. Claramente. Sim, é inspiração, mensagem, sabe? Assim. É, baita filme.
Filmaço, filmaço.
Eu acho só importante, né, Pedro, uma informação um pouco mais fofoqueira aqui, né? Só lembrando que ele é um diretor espanhol, ele está vivo, tem 72 anos, né? É cineasta, ator, produtor, roteirista, e ele já levou para casa duas estatuetas do Oscar aí, né? Justamente Sobretudo Sobre Minha Mãe, em 2000, e também Fale Sobre Ela, em 2002, né? Então, é um cara que, além de ter toda essa assinatura e toda essa parte estética, a gente até começou falando sobre isso, sobre essa parte dele ser um diretor de nicho, né? É importante também ver como ele é muito bem visto, tanto pelo mercado internacional quanto pelo mercado americano. E eu estou dividindo os mercados justamente porque o mercado americano, ele tem suas peculiaridades, né? Sozinho ali, por si só. E o fato dele ter sido reconhecido já no mercado americano fala muito sobre quem é esse diretor espanhol aí e o que ele tem a oferecer pro público, né?
Sim, tanto que ele já recebeu vários convites para filmar em Hollywood e ele sempre recusa. Porque
exato.
Ele diz que os roteiros não são interessantes, o tempo é um problema e sim, essa relação de produção do artista com o tempo para ser lançado é muito complicado, porque você está envolvendo os financiadores que vão dar dinheiro para você e isso é sempre um problema. Mas eu acho legal no Almodóvar que ele sempre está comentando essa questão da indústria de Hollywood, né? Ele fala, cara, Hollywood tem que entender mais. Ele falou isso um tempo atrás, até porque essa coisa mudou um pouco, mas ainda, talvez ainda não seja o ideal. Mas ele comentou que o quanto Hollywood demorou a fazer filmes sobre mulheres, porque mulheres são encantadoras, extremamente ricas, coisas que talvez os homens não vão conseguir fazer. E eu não estou aqui dizendo mulheres são melhores que homens, nada disso. Mas por que se demorou tanto a dar tanto protagonismo para as mulheres, né? Então, é por isso que para mim o Almodóvar ele é um diretor extremamente necessário. Mas lembrando, não é um podcast sobre os filmes do Almodóvar. Essa aqui é uma pequena introdução para você que não é familiarizado com o autor, não familiarizado com o diretor, entender um pouco mais dele, a gente fazer uma introdução e nós vamos falar sobre o filme de uma forma mais profunda agora. Como vocês já ouviram a sinopse no início do podcast, vamos então pular essa parte e focar no filme em si. Vocês também tiveram a sensação, mesmo com uma cena deixando clara que esse filme tinha referências e era dedicado ao clássico de Hollywood chamado A Malvada, porque na primeira vez eu não notei tanto assim. Na segunda vez que eu vi, que eu reassisti para este podcast, aí que eu tive uma noção maior. E eu não sabia que o Almodóvar dedica esse filme, né? E olha, esse filme é a Betty Davis, enfim, que é bem bizarro, porque tá no crédito final do filme. E eu não tinha percebido isso.
Eu acho que realmente é bem dedicado, assim, tem bastante referência, assim. Tem até, tipo, uma hora que, tipo, eles veem o filme na TV e tal, né? Então...
Não, eu acho que assim, fica bem evidente, eu já tinha percebido isso na primeira vez, agora reassistindo, pra mim saltou muito aos olhos, principalmente porque assim, ele tem essa cena, né, do filho sentado com a mãe, eles assistindo ali, e eles pegam e falam sobre o título do filme em inglês, que é All About Eve, né, e aí eles chegam, o filho até fala, ah, eles traduziram errado e tal, o filme deveria ser Tudo Sobre Eve, e aí aparece na tela grande, assim, tipo, escrito All About Eve, com aquelas letras antigas, né? Aquela tipografia bem antiga. E aí, em seguida, ele coloca o título do filme dele, assim, em cima, sabe? Então, eu achei bem assim, tipo, ele tava dando claramente uma referência. Agora, o que mais me chama a atenção, além dessa referência clara, assim, foi o trecho que ele usa do filme, né? Porque ali a gente tem uma cena onde ele deixa como se estivesse passando mesmo um trecho, né? Do A Malvada, bem ali na nossa cara, né? Um filme de 1950. Mas ele pega um trecho onde você tem uma atriz, né? Interpretando uma atriz e ela tá num camarim reclamando dos fãs, falando que eles são abutres e nada a ver eles irem ali, que ela não gosta de receber.
Sim, que é logo no começo do filme que a Betty Davis está reclamando.
Exato. Aí ela tá reclamando, uma assistente vai abrir a porta, entra uma moça e aí fala, ó, essa daqui é a moça tal. E ela na hora, Betty Davis, ela na hora muda a postura e, oi, querida e tal, né, e recebe a moça. Esse trecho que ele usa me é muito assim, me chama muito a atenção porque é uma referência para essa construção do filme como um todo, que é justamente essa coisa da adaptação, da resiliência da mulher, entendeu? Que por mais que ela esteja vivendo algo que é ruim, ou que ela esteja achando insuportável, ela se adapta e ela se adequa àquilo e vai, entendeu? Ela passa por aquilo. Então, eu acho isso muito sintomático, assim, em relação ao filme, sabe? Ele pegar um trecho para expor em, cara, em 2 minutos ali, qual a temática do filme dele, entendeu?
É muito isso.
Sim, e eu até achei que ia ter uma brincadeira. Por quê? Como eu disse, na primeira vez que eu vi, eu não tinha essa sensação. Talvez é porque eu nem conhecia o filme A Malvada, né? Eu vi a primeira vez o Tudo Sobre Minha Mãe quando eu era muito pequeno. E o que que acontece? Eu acreditei nessa segunda vez, né? Eu lembrava muito pouco do filme, que a Manuela, né, personagem da Cecília...
Coach, enfim,
parece um cachorro agora. Eu pensei que a personagem Manuela ia tramar contra a Ruma, né? Que em tese seria a Bette Davis, né? Que é uma pessoa também que carrega um drama na vida dela, né? E eu pensei que teria algum joguete, alguma referência, mas não. Ele não opta pelo confronto. Não que, tipo, em alguns momentos você tenha discussões, tenha disputas. Não, ele não está interessado em mostrar uma rivalidade feminina. Por mais que em alguns momentos você vai ter discussões, porque eles vão tratar sobre um filho... entre duas pessoas que não conseguem ficar juntos, né? Então, você também tem uma briga, um impasse. Só que aqui, a referência com a Malvada não se encaixa pela rivalidade de duas mulheres.
Não, com certeza. Acho que realmente a trama tem, tipo, no começo tem até essa própria cena, essa própria cena do camarim tem uma cena bem semelhante no filme, né? Então tem várias referências, mas eu acho que um ponto que eu vejo muito forte no filme é maternidades, no plural. Tem inúmeras maternidades nesse filme. Eu acho que isso pra mim é o mais genial mesmo, sabe? Enfim, tem inúmeras camadas quanto a isso que podemos entrar.
Sim, a maternidade é um ponto que carrega o filme todo, porque o filme não é sobre teatro, não é sobre atuação, não é sobre vingança. Como eu disse, né, eu achei que em um momento a Manuela ia querer dar porrada em alguém, mas não é sobre isso. Exatamente, é como a gente lida quando a gente tem uma vida no meio, como a gente tenta sobreviver num mundo que, cara, tem uma pessoa pequena e as pessoas são diferentes. Por exemplo, tem uma coisa, uma sacada que eu não também tinha percebido da primeira vez que eu vi o filme, e também por eu amadurecer, é que as sexualidades no filme não são tão bem definidas assim. Você não tem a pessoa falando, não, eu gosto de homens, não, eu gosto de mulheres, eu gosto de pessoas. Não tem. E eu acho que a personagem da Manuela, acho que simboliza muito isso. A personagem da Penélope também, né, da Penélope Cruz, né, irmã da Roça, né, também simboliza isso. Tanto que, infelizmente, ela vai contrair HIV através de uma relação sexual. Essas questões, elas passam desapercebidas, mas refletem um pouco do que o Almodóvar está fazendo. Se por um lado, em alguns filmes do Almodóvar, a sexualidade é muito gritante, é bem escancarada, em outros momentos você tem essas relações, você tem pessoas falando do que elas gostam, mas você não tem um trecho que as pessoas se assumem numa determinada sexualidade, né?
Concordo completamente. E inclusive tem uma camada que eu achei bem interessante trazer, que, né, o filme é tudo sobre minha mãe. Então temos, né, tipo, várias buscas pelas mães e tal, mas, tipo, em especial, por exemplo, a do filho que quer conhecer o pai, né? Só que o pai, na verdade, é mãe. Então, quer dizer que, no fundo, também é outra maternidade. Eu acho bem, bem legal isso, sabe?
Sim, e em 99, né, Lucas, falando isso, né?
Exato, exatamente.
A gente não entende ainda como, cara, esse discurso... Cara, em 99 não era um discurso simples de você fazer... Na verdade, todo esse debate, né, que nós estamos fazendo, ele é um discurso novo ainda, né? A gente ainda precisa aprender muito sobre o que lidar, e principalmente de pessoas que nós precisamos ouvir.
Sim. Não, e aí tem uma outra coisa que eu acho que é assim, a gente está falando de maternidade, mas eu acho que tem uma outra camada aí, que é a feminilidade, né, também. Porque essa feminilidade, ela é é um caráter de mulher, né, uma atitude feminina, e isso se aplica a homem também, entendeu? Todo homem tem uma feminilidade, entende? E aí ele faz justamente essa brincadeira no filme, mostrando que essa questão sexual, ela passa por outros aspectos. Não é só né, o cromossomo masculino, feminino ali e tal. Não é só isso. Então, essa brincadeira é interessante. E isso que vocês estavam falando de 99 foi uma coisa que me chamou a atenção. Aí não sou um especialista no assunto, mas dei uma estudada aqui, né, para trazer, porque eu achei que era muito interessante. A questão...
Olha o humildão, tá vendo? Olha o humildão aí.
Não, porque uma das coisas que me chama a atenção no filme foi justamente essa questão do feminino, né? E como ele pode ser aplicado de várias maneiras. E aí eu fui dar uma pesquisada justamente sobre o movimento feminista, né? O que que é o movimento feminista e o que estava sendo o movimento feminista no final dos anos 90, por exemplo. Então, assim, para passar de uma forma muito rápida isso, o feminismo, ele tem uma série de um conjunto, né, de teorias e tudo mais que passa por isso, mas ele é definido basicamente na história em três momentos. O primeiro vai passar lá por aquela parte do sufrágio feminino, né, que é aquela hora que há uma luta pelo direito do voto das mulheres e tal, e isso passou no mundo inteiro. O segundo momento, grande assim, diz respeito justamente à parte de ideias, né, e aí tem aquela coisa da liberação feminina, que acontece ali na metade mais ou menos da década de 60, que é onde as mulheres lutam muito por essa liberação no sentido de igualdade jurídica, social e tal. E o terceiro grande momento é no início da década de 90, onde é considerado ali uma continuação desse momento de 60, né, por liberação, mas que daí nesse terceiro momento... existe uma questão mais forte no sentido de trazer uma questão cultural, social, política de cor, inclusive, né, da cor, como que as mulheres negras, por exemplo, estão inseridas na sociedade também. Aí existe também todo um debate sobre o diferente feminismo também, né, como que o feminismo ele se aplica e tal. E aqui eu acho que o Almodóvar ele vai surfar justamente nessa terceira onda, nesse terceiro momento do feminismo, da história do feminismo, e ele coloca isso de uma forma muito visceral no filme, porque ele fala da feminilidade em vários níveis, então inclusive pegando o pai e aí fazendo do pai, né, essa mãe, essa mulher ali, e a mãe, que é a figura materna ali, que gerou, né, o menino e tal, ela tem, além da perda do filho, ela tem também a outra questão, que é ela se torna mãe de um filho que não é dela, né? Então tem isso também. Então, assim, ele vai passar por diversas coisas, mas o discurso central para mim ali é justamente essa parte da resiliência. E aí o Almodóvar se debruça muito nessa questão cultural e social, né, também. Então eu acho que essa parte do movimento feminista assim, a gente consegue ver muito forte nesse filme, entendeu?
Pá, falou tudo. Falou tudo. E só queria realmente complementar que, e daí eu acho que o Almodóvar é a pessoa pra falar sobre isso, porque ele, tipo, tem como grande temática também essa questão feminina, assim. Eu acho que esse filme, ele realmente é um dos mais emocionantes e marcantes, assim, dele, quanto a essa questão feminina, sabe?
Sim, sim. E, Lucas, eu posso até estar falando besteira e tal, pode me corrigir à vontade. Mas eu acho importante a gente lembrar que o Almodóvar é um diretor que é homossexual, e eu sei que isso deve ser um segundo plano, ele deve ser elogiado, analisado por ser um diretor de cinema. Isso em primeiro ponto. Mas eu acho que em segundo a gente precisa lembrar que é um cara que vem das minorias e conseguiu alcançar um patamar que muitos ainda estão tentando chegar, né? Tanto que o Almodóvar, ele diz que até hoje ele recebe ainda convite para filmar nos Estados Unidos. É claro, hoje em dia está muito mais aberto você a tocar esses temas, a você ser homossexual, você ser negro, e você conseguir tocar os seus projetos, mas em 99 não era, né? Então, é claro que a gente teve... Ah, sempre existiram gays, negros fazendo filme em Hollywood, não sempre, né? Mas desde os anos 60 você tinha essa presença, só que tão abertamente e da forma como o Almodóvar trata, você... Cara, são casos raros. Eu trago até uma cena que eu acho que simboliza muito isso. Não é uma cena tão poderosa do ponto de vista da filmagem ou da decupagem, mas em termos de essência, ela traz um olhar muito interessante. Tem um momento que a personagem da primeira que é a travesti, eu não lembro o nome dela, acho que não é Nina.
Espera que eu vi o nome dela aqui. Eu tava com o nome dela na cabeça, é Agrado. Agrado.
Agrado, isso. Ela brinca, eu sou agrado porque eu agrado as pessoas. É muito
sim,
bom.
É.
Mas tem uma cena que Agrado tá... Ela tá no camarim, né? Dos atores. E um homem que já a conhecia fala com ela, né? Eles lá trocam um diálogo, né? E ele pede pra, né, ter um momento sexual.
Exatamente.
Com ela. Isso por isso só... já é muito transgressor, é um olhar muito sem julgamento, né? É um cara forte, né? Vamos parar para pensar e repensar a composição do personagem. É um personagem forte e o mais importante que muita gente não leva em consideração. Aqui que eu posso estar errado, vocês me corrijam. Não é o mesmo cara que está fazendo na peça, que está trabalhando na peça?
Eu acho que é sim, eu acho que é o mesmo. Uhum.
E quem ele vai fazer? Ele vai fazer o personagem do Kowalski, eu não lembro o nome, que é do filme lá que o Marlon Brando vai fazer, né? Do Uma Rua Chamada Pecado, que é um cara extremamente grosso, extremamente machista. Como grande parte dos personagens que Marlon Brando fazia, né?
Exatamente.
Mas qual é o ponto aqui? Há uma desconstrução da separação de ator e personagem. Cai naquilo que você falou lá no começo, Rafael, de essa teatralidade é algo que vai sendo separado pro filme e ruma para um outro caminho. E aqui eu acho que tem essa separação. Olha, ele pode viver, ele é um cara, não é uma figura muito presente no filme, mas mesmo ele vestindo o papel de um personagem extremamente agressivo, é um cara interessado a ter uma relação sexual com uma travesti.
Não, é muito isso mesmo. Eu acho que realmente são detalhes, assim, bem sutis que tornam... Em especial esse filme, assim, um filme muito rico, assim, muito, muito, muito bom. E, nossa, é muito isso mesmo. Eu não tinha me ligado nisso, foi uma ótima observação.
Cara, eu só me liguei isso na segunda vez que eu vi, sabe? E é isso, né? Eu acho que o Almodóvar, ele tem essa capacidade, ele esconde muita coisa pelo humor. E, na verdade, o humor historicamente tem isso, né? O Woody Allen, o Billy Wilder estava lá nos anos 60 fazendo Quanto Mais Quente Melhor, onde que é um filme também que tem essa metáfora, né, de você brincar com essa questão de você se transvestir de outra pessoa. A língua tá enrolando, mas enfim, vocês entenderam. E no final, a última cena é um cara interessado em um homem, cara. E até ele brinca, né? Ele fala pro Jack Lemmon, eu quero você, não sei o quê. O Jack Lemmon fala, mas eu sou homem. E o cara responde, mas ninguém é perfeito, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui, sabe? Esse olhar não julgador de tratar pessoas como seres humanos, né? É muito interessante do diretor.
Você sabe que tem uma outra coisa aqui, Pedro, enquanto você estava falando, que eu estava pensando. A figura do homem nesse filme, ela é totalmente secundária, né? O filme, ele não tem personagens masculinos importantes aqui. Eles são todos secundários. O filme, ele se passa... Ele passa basicamente pela história dessas mulheres e essas mulheres nas suas mais diversas formas, né, assim, e isso é muito legal, assim, de você ver, até porque foi um filme extremamente relevante, né, vale lembrar que Tudo sobre Minha Mãe é um filme que levou o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro. E é um filme impactante também por isso.
E alavancou a carreira do
Almodóvar. E alavancou, exatamente, também. Exatamente. E ó, você falou dessa cena do cara que chega ali, né, pedindo um sexo oral ali, né? Chega ali pedindo.
Sim.
Eu tentei fazer um malabarismo, né? Por causa do, né? Pra não fazer a referência. E agora que a Fernanda colocou, mas vai lá.
Sexo é sexo, você vamos lá.
Eu acho interessante porque, assim, tem duas cenas que eu acho muito emblemáticas e que vai conversar com essa coisa da sexualidade que o Almodóvar coloca, né, nos seus filmes, que é a seguinte. Tanto na cena quando a gente tem a Manuela que perdeu o filho e ela tá deprimida e ela fala que, né, resolve que ela vai embora e tal, ele faz uma cena dela sentada no trem, completamente arrasada com tudo que aconteceu, e o Almodóvar deixa rolando um tempo um túnel, né, que é o do trem andando, e vai aquele trem com uma locução off ali e tal, aquela coisa vai andando, 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 andando. Depois ele repete a mesma cena, mas pro final, né, quando ela foge e ela tá fugindo com a criança e tudo mais, mas aí ela já é uma outra Manuela, que passou por outras coisas, ela já não tá tão machucada como antes, mas de novo ele coloca esse túnel passando ali. E isso para mim foi uma coisa que me chamou atenção também, porque essa ideia do túnel, obviamente que o túnel por si só, né, ele já tem uma simbologia forte no sentido de um caminho a seguir, né, e de você ter uma trilha, e essa trilha vai chegar no final e que vai ter uma chegada e tudo mais, mas ele me remeteu muito a nascimento, sabe? A um túnel, como se fosse quase uma...
Ao sair do ventre.
É, ao sair do ventre, exatamente. Para mim, isso foi uma coisa muito forte, assim. Porque quando ela tá saindo e ela tá completamente machucada com a perda do filho, ela tá tentando renascer, né? Ela tá tentando se refazer. Ela resolve ir atrás do pai para contar que teve o filho, que o filho morreu e tudo mais. Então, ela tá tentando se refazer. E no momento que ela foge, é a mesma coisa. Ela tá tentando refazer de novo a sua vida ali. Então, essa ideia da maternidade, da feminilidade e tudo mais, de novo, né, passa por várias camadas ali. E aí, aqui, a gente tem essa coisa imagética, né, que o Almodóvar traz pra gente para simbolizar justamente essas passagens, né, essas transições da vida que são renascimentos mesmo, né?
Inclusive, vale também mencionar que ela, tipo, tá com a criança. Tipo, no final, ela tipo, tá com a filha da Penélope Cruz, né? Então, acho que isso também reforça mais ainda essa mensagem, sabe? E realmente também não tinha me ligado quanto a essa questão, assim. Nossa, essa montagem, sim, é simplesmente espetacular.
Sim, sim. E até uma brincadeira com a própria carreira da Penélope, né? Porque se a gente pode dizer, um dos grandes filmes que são responsáveis para a carreira dela nascer é o Tudo sobre a Minha Mãe. Então, não que ela não tivesse feito coisas interessantes antes, ela estava em Carne Trêmula de 97. Mas se a gente quer falar de uma grande atriz nascendo, acho que não é um absurdo falar de Tudo sobre a Minha Mãe, de colocar esse filme como um símbolo.
Exatamente. E tem uma outra coisa, Pedro, que assim, falando de uma parte mais técnica aqui, né, a gente tá filosofando, né, em cima de algumas coisas, mas tem uma coisa também que é outra coisa que eu acho muito legal da gente ver nesse filme, é que ele trabalha muito com dois tipos de planos aqui, né, quando ele vai fazer a filmagem dos personagens. Ele trabalha com um plano americano, que é aquele plano que pega do joelho para cima, e trabalha muito também com um plano fechado, né, que é uma câmera muito mais íntima, que vai buscar a expressão dos personagens e tudo mais. Você vê que tem, eu acho que um take só, que ele faz uma aérea da cidade, quando ela tá chegando e tal, mas é isso. Ele evita muito os planos abertos, né? Então, essa ideia da...
E planos com muita liberdade não tem.
Exato.
Também. Não tem muita câmera na mão nos filmes
Exatamente.
Dele.
E essa ideia de trazer pro íntimo, né? De você... coloca o espectador muito próximo dos personagens, primeiro dá essa sensação de algo muito próximo e ao mesmo tempo incômodo, né? Quer dizer, você tá vendo ali, mas você não tem muita saída, você não tem para onde sair, não tem muito, muito plano de fuga ali e tal. Então essa ideia de trazer essa expressão, né, para bem perto da tela é impressionante. E eu acho que isso é simbolizado muito forte na primeira cena, né, do teatro, quando ela vai assistir o teatro com o filho. É, porque ali a gente começa a ver essa cena do teatro como um teatro filmado mesmo. Ele faz um plano mais aberto e aí você tá vendo os atores se movimentando pelo palco. Então você já entende que aquilo ali é uma peça. Só que em um determinado momento, sem corte, ele aproxima a câmera e ele sobe no palco. Então ele sobe e ele fecha na atriz que tá no chão chorando e pedindo para se levantar e tudo mais. Isso eu acho que é muito simbólico também dessa parte técnica dele, sabe? De falar assim, ó, eu vou te mostrar algo maior aqui, uma história maior, mas perceba essas expressões, essa intimidade. Vamos para dentro da intimidade desses personagens. Então ele traz a câmera para perto e aí você, como espectador, tá grudado nos personagens, entendeu? Fica uma coisa até meio claustrofóbica, né? Você fica meio preso a eles, assim.
Exatamente. Realmente, sabe, eu acho que é uma coisa que deixa bem mais intimista, assim, esses planos mais fechados. E um ponto que eu queria levantar, até quero que me... Quero que me recordem se eu tô certo ou não, mas, pelo que eu me lembre, o teatro tem uma luz azul bem forte, né? E é o único momento do filme que usa azul, basicamente, ou algo assim. Eu acho que isso é bem marcante também, sabe? Isso também dá uma certa distância, né? Então, o azul é uma cor que pode ser visto... talvez um pouco como distante, não sei, sabe? Um pouco nesse sentido. Então, eu acho que é interessante que, ao mesmo tempo que há planos fechados, separa a peça, tipo, a ficção metalinguística, né? Da realidade metalinguística. Eu acho isso bem interessante.
Sim, se a gente entra nesse quesito, né? Da decupagem com o Almodóvar, cara, ele sabe ser sutil... e ao mesmo tempo revelar uma técnica muito interessante, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar isso que você falou, Rafael, de se aproximar dos atores, a gente vai ver muitos olhares. Os olhares vão definir muito quem eles são. Por exemplo, a Penélope Cruz, ela ri bastante, brinca, mas em vários momentos, né, principalmente do segundo ato para frente, quando ela tem a questão de descobrir que vai ser soro positiva, o olhar melancólico dela é muito presente, né? Então, ela carrega esse olhar muito forte. É, a personagem da Manuela, ela, pra mim, ela chega um pouco perto da Bette Davis, tá? Na questão do olhar, que ela tem os olhos grandes, né? Então, eu acho que ela aproxima muito disso, acho que tem essas referências. Não que ele tá tentando emular, não é isso. Mas, por exemplo, a Grado, ela é uma pessoa que transmite muita confiança, né? O pau tá quebrando e você não vê um desespero no olhar dela. Se a gente for contrastar, por exemplo, com o olhar da Nina, né? Que é filha da Uma, né? A atriz também tá no... Eu não sei se eu não lembro se ela é atriz ou só ajuda no teatro.
Eu acho que ela só ajuda... Não, é... Acho que ela atua até. Ela faz o personagem
ela
lá.
Ela atua. É, mas, tipo, nas poucas cenas que ela aparece, ela tá sempre incomodada, ela tá sempre estressada. Então, e a Grado lá, ó, sempre naquela confiança. Tanto que vai ser ela que vai ter o grande momento de impactar o público que a gente só vê na Uma, lá no começo do filme. Exatamente. E não é o público que ela impacta a Manuela, né? A Grado não, a Grado ela consegue ter esse amor do público quando ela vai se mostrando uma personagem muito mais rica do que ela poderia ser julgada, né? Julgar a personagem do Almodóvar é muito complicado, cara. É muito
exatamente
complicado. Quem julga, na verdade, se ferra. E eu tô falando de mim, entendeu? É, só pra entender. Quando eu tava vendo A Pele que Habito, eu falei, esse doutor tá com a razão. Até que vem a metade do filme, eu falei, esse doutor tá errado. Porque você vê que os personagens, você tem que ter calma, cara. É isso, é um olhar... Quem é vem com um preconceito muito forte, se ferra nos filmes dele. Né? No Dor e Glória, eu pensei, nossa, o Antônio Bandeiras é um artista completo. Não, meu irmão, um cara que apanhou muito, você vai ver. Então, os filmes dele revelam isso com uma forma muito poderosa.
É, olha, eu acho que talvez o maior exemplo disso é Fale Com Ela, o personagem Fale Com Ela. Eu acho que pra mim é o mais, meu Deus do céu, sabe? Que ele realmente convence, só que depois tu vê a verdade, meu Deus do céu. Mas enfim, eu acho que tem muito disso realmente em tudo sobre a minha mãe. Eu acho que essa personagem, ela é maravilhosa, porque, nossa, eu acho que ela é... Inclusive, um ponto, né? Atuações incríveis, né? E esse lance da câmera, assim, tipo, do olhar, eu acho que realmente o foco das atuações é realmente muito uma coisa. Porque ao mesmo tempo que tem o coisa teatral da peça, né? Então. Tem um diálogo do teatro com o cinema, então, sabe, tem essa coisa, tipo, daí comprando muito as atuações teatrais e de cinema, então tem muito esse lance do olhar, eu não sei se eu me fiz claro, acho que eu dei umas voltas, mas, sabe, eu acho que realmente o olhar, assim, é muito forte, assim, no filme, sabe?
Sim, e você tocou nas atuações, Lucas? Então, pra gente ir quase acabando, vamos comentar só um pouco mais das atuações, quem é que vocês acharam preferidos ou que mais gostaram. É, eu até brinco, né? Sempre que eu vejo um filme da Penélope Cruz, eu me pergunto, ela deveria ser mais elogiada do que ela é hoje em dia, atualmente.
É verdade.
Né? Penélope Cruz é demais, bicho. Ela é incrível demais. Mas em A Pele que Habito, eu fico com a personagem da Antônia San Juan, que é a Grado. Que é uma personagem, vou fazer a piada, que me agradou muito. Mas se revelou muito, muito interessante. E tem um destino ali, né, muito interessante de realmente de abraçar o público, de ser querida pelo público, né? Se a gente for brincar, que é uma personagem que a Diane Baxter não consegue, né? É, tudo bem, o público gosta dela e é malvada, mas tem uma galera que odeia. Agrado não, é literalmente ela é querida por todos, ninguém tem nada contra ela.
Não, com certeza. E uma coisa que eu tava lendo até, a Antônia, ela fez o Poço, vocês sabiam? Ela fez o Poço, eu fiquei, meu Deus do céu.
É um filme que só é bom na internet, né? Que a galera fala, parece que o filme é maravilhoso. Se sentar pra ver, não é, né?
Bah, pior que quando eu vi o Poço...
Gostou? Assume, Lucas,
curti bastante.
Gostou?
Curti bastante.
Tudo bem, então eu retiro o que eu disse, tá?
Não, de boas. Não, bem de boas, bem de boas. Mas assim... eu acho que ela tem um arco bem interessante porque ela começa inicialmente como se fosse uma espécie de alívio cômico, algo assim, tipo, meio que a mais leve, assim, e daí ela se revela como sendo uma personagem muito complexa, muito, muito incrível. Eu acho que ela também seria talvez a minha preferida. Eu curti muito ela, ela também me agradou muito.
Eu iria na Agrado também, mas eu que, só pra ser diferentão aqui, eu vou na Rosa, que é a Penélope Cruz, porque tem uma coisa que eu acho impressionante nessa atuação dela, que é essa... É, como ela vai minguando, sabe? Assim, ela vai se destruindo ao longo do filme, e a Manuela meio que surge para tentar ainda assim trazer ela à vida de novo, assim. Então é uma mulher que num primeiro momento quando você conhece, ela tem uma coisa positiva, querendo ajudar o próximo e tudo mais, e aí depois ela descobre a gravidez, que mexe inclusive, né, com a parte religiosa dela. Ela tem aquela mãe lá que é super crítica, e que fica pegando no pé dela com muita coisa e tudo mais, o que é uma contradição, né? Porque isso eu acho também muito interessante, né, nessa personagem, porque geralmente o que você vê é o oposto, é de repente uma mãe que é beata e a filha que tá querendo curtir a vida e tudo mais, e a mãe, né, assim, preocupada com a filha e tudo mais. Aqui eu acho muito interessante isso, que é o contrário, é a filha que ela tá querendo seguir a carreira religiosa, quer ser, ela já é freira ali, né, e tal, e aí a mãe tá ali falsificando o quadro e tá cuidando do pai doente e tal. Então eu acho isso muito bom, assim. E aquela cena que ela descobre que é soro positivo, pra mim tem uma potência ali na atuação da Penélope Cruz, que é, você chora junto com ela, sabe? E nessa parte eu acho muito feliz também essa técnica do Almodóvar, porque quando ela entrega o exame e aí a Manuela vê o exame, a câmera tá fechada e você tá acompanhando a reação da Manuela. Daí ele parte para uma câmera aberta e as duas ficam sentadas de costa para a câmera, né? Então você perde esse contato com elas e meio que, assim, é uma coisa que te afasta ali. E a Manuela chega numa postura completamente irracional ali, né? Brigando com a Rosa e tudo mais e tal. E aí quando ela toma consciência de que ela precisa realmente ser essa figura materna e tudo mais, a câmera volta a ser íntima, a gente volta para frente das personagens, para mostrar justamente que chegou esse momento dessa intimidade, dessa união ali, né? Então é muito legal. E aí só para fechar aqui, né, uma coisa que eu acho interessantíssima também é o texto final, né, do filme, porque a gente falou aqui sobre feminilidade, falamos sobre maternidade e tudo mais, e o Almodóvar coloca no final do texto, e o roteiro é dele também, né? Então é importante dizer isso, que o Almodóvar tinha o filme muito na mão dele, e o final lá, o texto que ele coloca, ele fala assim: a Bette Davis, a Jenna Reynolds, a Roni Schneider, a todas as atrizes que interpretaram atrizes, a todas as mulheres que atuam, a todos os homens que atuam e se convertem em mulheres, e a todas as pessoas que querem ser mães, e a minha mãe. E eu acho que é isso que resume realmente o filme, sabe? Ele tá falando da mulher, da figura feminina, da feminilidade que há em todos nós.
Bem, chegamos ao final deste podcast. Eu sei que a gente deixou muita coisa de fora. A gente poderia falar mais sobre o Almodóvar, mais coisas do filme, mas aí o podcast ficaria muito grande e a ideia é fazer a gente manter uma coerência de tempo. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta manter. Primeiramente, eu queria agradecer ao Rafael Arinelli. Rafael, você é um grande irmão nosso. Obrigado pela sua presença. Primeiro eu vou querer que você diga, né, o que o filme significa para você. Eu sei que a gente já falou bastante do filme, mas só para deixar registrado em algumas palavras. E depois fala pro Jabá, fala onde o pessoal te encontra, porque você tem um podcast bem bacana também, que abraça muitos temas, que alguns temas que nem a gente toca aqui, né?
É verdade.
Então o espaço é teu.
Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Mais uma vez, maravilhoso estar aqui com vocês, debatendo cinema, né? Isso enriquece demais a arte. Para mim, Tudo Sobre Minha Mãe é um filme que fala sobre a potência feminina. E eu acho o filme maravilhoso e acho que ele é um filme, inclusive, muito atual. Ele não envelheceu mal, né? É um filme que é muito bom. Só queria deixar um pequeno uma pequena crítica aqui ao filme, para não dizer que ele é maravilhoso, que eu sinto sempre falta de personagens negros nesse tipo de filme, sabe? Em todos os filmes, né? Mas nesse tipo de filme, eu achei que faltou. Poderia, e facilmente qualquer um desses personagens poderiam ter sido trocados por uma atriz ou ator negros sem problema nenhum. Então, eu faço essa crítica ao filme porque ele é um filme tão bonito, né? Sobre essa potência feminina, e ter uma personagem negra ali no meio seria maravilhoso, coroaria ainda mais o filme, né? Enfim, é isso que eu acho sobre o filme.
Faltou uma Thaís Araújo.
Exato, exato. Exatamente, eu acho.
Muito bom.
Mas enfim, bom, eu fico o convite aí para você que tá ouvindo a gente ir lá conhecer o Cinemação, né? Cinemação, ano que vem, 2022, a gente vai completar 10 anos de podcast no ar. A gente tá com mais de 440 episódios no ar aí. Falamos recentemente sobre algumas estreias, Marighella, Eternos, enfim, Duna, né? Bastante desses filmes, mas a gente não se furta também de discutir algumas coisas, como, por exemplo, acidentes que acontecem no set, né? Ou a gente fala também sobre o que é o VOD, o consumo do cinema fora do cinema, por exemplo, né? E discutir, por exemplo, cinema, ditadura militar e tudo mais. Então, assim, a gente gosta de explorar bastante coisa, além de trazer muita gente para entrevistar, né? Então a gente já conversou lá com Afonso Poyar, Denise Fraga, Mauro Ramos, uma galera de peso aí que faz cinema, trabalha com cinema, e eu gosto de falar lá que eu gosto muito de conversar com os operários do cinema, porque é aí que a gente entende como essa arte é feita, né? Então vai lá, acompanha a gente, cinemação.com, a gente também tá nas principais plataformas de áudio aí que você escuta, e acompanha aí nessa brincadeira aí de fazer podcast e falar sobre entretenimento.
Lembrando que os links do Rafael vão estar na postagem, e já adianto que o Dani, que também faz parte do Cinemação, já me mandou um zap me chamando para um próximo episódio que vai ter polêmica. Eu gosto do Cinemação aqui, que se tem polêmica,
olha,
eles
só
me chamam, porque o cara para ser odiado sou eu, entendeu? Então já tô deixando aqui para vocês ficarem sabendo. Vão lá no Cinemação, que provavelmente quando você estiver escutando este episódio do Clacast, o episódio do Cinemação já saiu.
A gente precisa
saiu.
De um bode expiatório, né, Pedrão?
Exatamente, tá certo. Errado é quem tá certo. É isso aí. Lucas Noronha, meu querido. Cara, Lucas, muito obrigado pela sua presença. Se eu falei alguma besteira, eu peço desculpa, tá? Eu não sou tão idiota quanto pareço, tá? Só um pouco. Cara, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui, tá? Você é uma pessoa muito, muito fofa, muito bem educada, e eu espero muito que você volte, tá? Porque a gente, só tem eu aqui do Clacast, né, hoje não, faz alguns episódios, mas a gente sempre gosta de trocar com pessoas inteligentes, né? Então, fala um pouquinho do filme, finalização, jabá, espaço é teu.
Valeu muito pela oportunidade, né? E daí eu já queria agradecer uma amiga minha muito especial que me indicou aqui o podcast de vocês, a Júlia Capuano. Então, obrigado, Júlia. Mas, jabá, né? Bom, basicamente, eu trabalho com cinema. Eu tô com alguns filmes pra sair. Um curta de ficção que tá na pré agora, mais alguns trabalhos na pós, que muito em breve... novidades, né? Então, me sigam nas minhas redes do Insta, no caso é @lucasnoronha99, e também tem o meu podcast de cinema, que é o Sessão das 11, que é um podcast voltado para um bate-papo de cinema. Eu tô começando, né? Então, eu tô há um ano, sim, quase um ano, quase completando um ano aí de podcast. Agora tá quinzenal, mas eu tô revendo, tipo, de repente voltar semanal com programas. Enfim, em breve também novidades, mas nos segue lá no Insta, que é @sessão11. Também tem muita coisa muito legal, desde filmes mais cult, tipo Bergman, até filmes pop, Eternos. Então tem de tudo um pouco, né? E é isso aí. De novo, agradeço a chance aqui de participar. E podem sempre me chamar de novo quando quiserem, que eu super topo voltar aqui. Eu adorei. Olha... bem difícil definir, mas assim, ele foi um dos primeiros filmes que eu vi, assim, do Almodóvar. Eu tinha visto alguns antes, mas daí eu fui, que nem comentei no começo, ver mais a fundo agora os filmes dele. E assim, ele é um filme que me marcou muito porque foi quando eu de fato descobri quem era o Almodóvar. Não é meu preferido, tipo, diria que meu preferido... É que é difícil definir um preferido, mas eu acho que talvez Vou Ver, algo assim, enfim. Não, enfim, tem Mulheres à Beira de Ataque de Pânico, mas enfim. Tudo Sobre Minha Mãe. Ele é um filme muito importante, né? Eu acho que, ao meu ver, ele é um filme que realmente ele é importante, relevante, pela maneira que ele trabalha o tema, pela sutileza, pela poesia. E eu acho que ele se encontra na minha vida como o filme que abriu as portas pra mim conhecer, de fato, o Almodóvar, sabe? E daí pro Almodóvar virar um dos meus diretores preferidos. Então, é isso aí.
Isso aí, Lucas. Obrigado pela sua presença, Rafael. Sempre bom ter você por aqui. O papo foi muito bacana. Voltamos no próximo episódio. Um abraço. Tchau.
Degam Julinga, Munila, Degam Wolf.